Passe de Letra. O rescaldo da jornada desportiva na AVFM. Passe de Letra. Tudo sobre futebol, basquetebol, futsal e voleibol do nosso concelho.
No ar, Pedro Silva, Hélder Ferreira e Joel Magina.
Olá, boa noite, seja bem-vindo ao Passe de Letra da Rádio AVFM, programa onde damos espaço à jornada desportiva com rescaldo a essa mesma jornada. Apesar de haver carnaval, não é a altura para baixarmos os braços. Está na hora de falarmos de desporto e houve desporto, e muito, ao longo desta semana desportiva, nomeadamente neste fim de semana, ontem e hoje, a bola rolou pelos pavilhões e também pelos estádios fora, com as equipas do Conselho de Ovar a tentarem fazer os melhores resultados para os seus calendários e para os seus objetivos. O meu nome é Pedro Silva, hoje acompanhado apenas do Hélder Ferreira. Endereçamos também um abraço para o Joel Magina, o outro elemento do nosso painel habitual, que não está cá presente hoje, mas não é por causa disso que não teremos um passe letra em grande aqui na AVFM. Desde já, um bom carnaval para si, espero que tenha gostado do curso carnavalesco que percorreu a cidade de Ovar nesta tarde, que foi também de desporto, e por isso vamos falar desse mesmo desporto. Nos 98.7 da Rádio AVFM, também no nosso site em radioavfm.net, pode acompanhar toda a atualidade, e no Facebook em facebook.com/radioavfm, com streaming em direto neste preciso momento. Posto isto, vamos então dar por iniciado o nosso passe de letra. Vamos iniciar aqui as contingências com basquetebol, e agora estou aqui a ter um pequeno problema na nossa mesa de mistura, penso que agora tudo estará mais sanado. Começamos então com o basquetebol, e por isso vamos a isso.
Vida Ovar, muito mais que um centro comercial. Lojas, restaurantes, hospital, ginásio, cinema e hipermercado. Num espaço rodeado pela natureza e amplo estacionamento. Venha fazer parte da nossa vida.
A Câmara Municipal de Ovar apoia o desporto.
Ovar Mate, bricolage, cerâmica, construção e jardim. Ovar Mate, juntos construímos soluções. Lojas em Valga, na Rua do 645. Em Ovar, na Rua Alexandre Colano 61. E em ovarmate.pt.
Passe de letra. Basquetebol.
É isso mesmo, iniciamos aqui com basquetebol porque, apesar de tudo, há aqui uma novidade a ter em conta, porque a Ovarense, ao longo das últimas semanas, tinha-nos premiado com vitórias, nomeadamente 5 consecutivas para a Liga Betclic. Ontem acabou por cair à terra, digamos assim, com uma derrota para muitos não esperada, mas ainda assim uma derrota na Póvoa de Varzim, resultado final de 87-76 neste jogo da 15ª jornada da Liga Betclic. E Hélder, boa noite. Dá para ver, mesmo para quem não assistiu ao jogo, dá para ver aqui claramente que o terceiro período foi o que fez toda a diferença. O Varense não terá entrado bem nessa fase do encontro. O Póvoa, que até estava a correr atrás, passou para a frente nesses 10 minutos e da frente nunca mais saiu.
Sim, é verdade. Olhando para aquilo que foi a toada do jogo, foi uma Varense que no primeiro tempo estava por cima do adversário, estava neste caso com parciais favoráveis, venceu o que era o primeiro parcial por 2 pontos de diferença. Ficou um parcial 18-16 e depois volta a vencer por 4, portanto ao intervalo tinha 6 pontos a maior, e efetivamente esse terceiro período não entra muito bem. É um parcial nitidamente favorável, penso que 29-13 ou algo assim do género, para a equipa do Póvoa, que dá completamente a volta ao marcador e jogando em casa com o seu público, e a precisar efetivamente da vitória para manter essa luta bem acesa por aquilo que é os lugares do playoff, acaba por surpreender um bocadinho na saída ao Varense, que se calhar não estaria a contar com esse tipo de reação, e certamente também não estaria a contar com aquela que foi a inspiração individual, sobretudo de Clyde Trapp Jr., do lado do Póvoa, que fez 33 pontos para a conta pessoal, mas
não só,
também teve ali o Ono Steger que consegue também 26 pontos, portanto essa dupla acaba por ser decisiva naquilo que foi o desfecho final deste encontro do, neste caso, do Alvarense, que diga-se passagem, perde sobretudo na linha lance livre. Eu não quero acrescentar aqui.
Tem muito poucos lances livres, não é?
Muitos poucos lances livres. 10 no total.
A eficácia é boa, mas.
Eficácia, exatamente, 90%, 9 em 10, exato. Mas depois o adversário, com uma eficácia claramente inferior, mas com uma repetição por demais. Pronto. Eu não queria dizer isto, mas também começa. Quando é o diferencial assim tão grande, alguma coisa se passa também. Portanto, parece-me que ali é bem possível que tenha havido também uma arbitragem muito caseirinha, em que, neste caso, para termos mais ou menos uma percepção, são quase mais mais 20 pontos da linha lance livre para o lado do Póvoa.
São 28 pontos.
28 pontos, exatamente.
E 9 para o Varense.
9 para o Varense. E 28 pontos em 42 tentativas, acho eu. Portanto, isso é um número muito exagerado, muito elevado.
Certo.
É verdade, pode não também ter havido ali uma falha em termos de, neste caso, disciplina defensiva por parte da equipa.
O Varense faz 35 faltas no jogo.
Exatamente. São muitas faltas também cometidas. Claro, agora também há ali um pouco de tudo, não é? Portanto, também não é só a questão da disciplina defensiva. Às vezes também o apito soa um bocadinho mais, mais correntemente quando está a equipa da casa a precisar, não é? Portanto, e não sei até que ponto isso não poderá ter tido um fator. Temos ali outra circunstância que é os turnovers estão. Mas isso foi elevado para ambas as equipas, são 20 turnovers para cada lado.
Sim, mas, Helder, dá para ver claramente que os números gerais, pelo menos da eficácia, Alvarense, pronto, nos triplos é um bocadinho abaixo, ainda é bastante abaixo, mas sim, faz mais triplos
sim.
No geral.
Sim.
Na eficácia de dois pontos está acima. Uhum. Eu acho que essa questão dos lances livres é que faz a
diferença. É a grande diferença, sem dúvida alguma. A ver, vamos, são 19 pontos a mais na linha lance livre, para o lado do Póvoa, e o resultado final termina com 10 pontos de diferença, portanto, assim é difícil, fica difícil, não é? Portanto, quando se tem uma equipa constantemente a ir à linha lance livre e consegue, efetivamente, virar o jogo, e é assim também que o vira no próprio terceiro período também, em que foi um período também com muitas faltas, acaba por condicionar toda a estratégia de uma equipa, não é? Portanto, não se consegue fazer tudo quando isso acontece, porque se olharmos também para aquilo também que foi a prestação global dos jogadores, não, acaba por não ser muito mal, apesar de tudo. Jamir Harris outra vez aparecer em bom plano, com 20 pontinhos, 3 ressaltos e 2 assistências, 2 roubos de bola, portanto, aqui números muito interessantes do base norte-americano. Depois também temos sempre o tradicional ODG, não é, que faz os seus 16 pontinhos, apesar que baixou um bocadinho, tem baixado um bocadinho e tem-se notado um bocadinho isso também a nível de ressaltos. Um jogo também que tem aos poucos perdendo um bocadinho de margem de manobra naquilo que é o esquema tático do próprio João Tiago. Não sei se ele estará algo condicionado ou não, mas vemos a não ter tantos minutos como tinha. Para começar, já não é titular, propriamente há vários jogos consecutivos, não é? Portanto, ia não ter tantos minutos como tinha numa fase inicial da primeira volta, talvez da fase regular da época. Mas mesmo assim não consegue contribuir muito bem, neste caso a partir do banco. Depois, obviamente, falta ali se calhar alguma produção, no geral, mas ainda assim, em casa de um adversário, 76 pontos não é um número muito mau, não é? Portanto, acaba por ser um número até relativamente positivo, mas depois permitir o adversário fazer 87 pontos e depois, nesses 11 pontos de diferença entre as duas equipas, estar ali uma diferença de 19 pontos a mais conquistados na linha lance livre, claro que não ajuda nada, não abana nada, e é difícil uma equipa assim conseguir contrariar a toada do jogo. Quando, no resto, como tu dizias, no resto são números bastante equilibrados entre as duas equipas, quer a nível de ressaltos, quer a nível de assistências, quer seja o que for, e até alguma ascendência.
Agora tem muito mais nas assistências, se não estou em erro.
Sim,
20,
exatamente.
Se não estou em erro.
Também é um sinal da inspiração individual do Clyde, não é? Portanto, que consegue os 33 pontos e muito na base da inspiração individual. E pronto, ali bem com o Adjabado, é verdade, com o Anos Steger, mas acaba por ser também um bocadinho o reflexo disso. Agora, consegue mais eficácia, consegue mais ou menos os mesmos números com o adversário, mas é exatamente ali, na charity stripe, como se me dizem neste caso, em termos internacionais, na linha da caridade, fez toda a diferença ao Póvoa, jogando em casa, e acaba por ser aqui um pequeno contratempo naquilo que é essa caminhada que para já estava a ser muito, muito agradável por parte do Ovarense, e se calhar acaba por equilibrar aqui e recompensar um bocadinho aquilo que foi a vitória que conseguiu o Sporting, não é? Portanto, fora do espectável, acaba por ser agora aqui reequilibrado esse resultado positivo com um resultado agora menos positivo em casa do Póvoa. Ainda assim, não deixa de ser um adversário com o seu mérito, que nos últimos tempos tem criado sempre muitas dificuldades ao Varense, e foi em casa do Póvoa. Mas de todo modo, face àquilo que tinha sido as últimas prestações, se calhar podíamos esperar um bocadinho mais.
Ao longo das últimas semanas, nós vinhamos a elogiar ao Varense, e não é por causa desta derrota que deixaremos de elogiar, como é óbvio, porque a equipa, apesar de tudo, tem-se apresentado bem no campeonato. Mas falávamos inclusivamente já, tendo em conta esta vitória com o Sporting, mesmo aquela que tinha conquistado contra o Oliveirense, de uma luta que podia até dar para cheirar pelo menos o terceiro lugar. A Ovarense estava envolvida nessa luta. Esta derrota terá atrasado um bocadinho essa intenção. Ainda assim, eu olho aqui para a classificação e na questão do play-off, a Ovarense está com duas vitórias à maior em relação ao 6º, 7º e 8º, nomeadamente o Povo, o Imortal e o Vitória, mas tem 4 vitórias a mais em relação ao 9º. Ou seja, o play-off não está em causa aqui com esta derrota.
A partida não está em causa.
4 vitórias dá para gerir.
Sim, dá perfeitamente para gerir. É mesmo o posicionamento e nesta fase tentar evitar um bocadinho apanhar esses bichos papões dos 3 primeiros, não é? Portanto, ficando a Ovarense em 4º, 5º, consegue evitar exatamente isso. Agora, caindo para um 6º lugar, que ainda está ali uma margem, penso que de um ou dois jogos.
Duas vitórias,
pronto. Penso que obviamente, que isto ainda se mantém muito em aberto, não é? Portanto, eu acredito que aquilo que tem sido os resultados, e contra alguns dos rivais diretos, contra também esse resultado que o Sporting também ajudou aqui a dar algum enlace, alguma margem, que possa ser suficiente até o final da época para conseguir pelo menos ficar nos 5 primeiros lugares lá da tabela classificativa. Mas, de todo modo, não se pode distrair, porque já sabemos perfeitamente que se cair para o 6º lugar...
A diferença entre o 5º e o 6º é gigante, não é?
Exatamente. É
entre o 4º e o 5º...
Exatamente. Pronto. Porque aí vai apanhar certamente um dos grandes candidatos ao título nacional, quer seja Benfica, quer seja Sporting, quer seja Porto. Claro que a tarefa seria muito mais dificultada para passar depois essa fase dos quartos. Relembramos que na época passada foi o Ovarense passou, e com todo o mérito, na forma como foi, esses quartos finais chegou à meia-final, não é? Portanto, com esse, não digo, não era o fator casa, mas jogou contra o Oliveirense, o Oliveirense que tinha fator casa, mas apesar do Oliveirense ser uma equipa de muito respeito e com muitas valias, a verdade é que está sempre um furinho ou outro abaixo daquilo que são para já, pelo menos naquilo que diz respeito a estas épocas, estas últimas épocas, no que diz respeito aos outros três grandes. Portanto, é sempre melhor terminar nessa 4ª ou 5ª posição para ter mais hipóteses, vá, de poder passar a eliminatória, mas de todo modo, nada é garantido. Ainda assim, é uma Ovarense que está a cumprir o seu principal objetivo, que é mesmo essa chegada aos playoffs.
E agora vai ter jogo contra a Galomar, mas para a Taça Hugo dos Santos. Depois, no regresso ao campeonato, que são as contas que estamos aqui a acompanhar, joga contra o Portimonense, que é precisamente uma das equipas que está nessa luta pelo play-off. Não diretamente com o Ovarense, mas com as equipas do Povo, Imortal e Vitória, mas é uma das tais equipas que tem 5 vitórias, tal como a Galomar, e está ali no limbo, na posição intermédia entre o play-off e a zona de descida. Ou seja, vincar uma vitória contra o Portimonense era afastar definitivamente o Portimonense da luta, pelo menos relativamente ao Ovarense. Já ficaria com 5 vitórias de atraso. 4 já é muito, 5 ainda seria demais.
Sim, e era importante até, porque estamos a falar de um Portimonense que teve um excelente reforço ali a meio da época, no inverno, e que era uma equipa que apostava tudo com esses reforços e com essa equipa com mais pergaminhos.
Mas não tem corrido bem,
não tem estado bem, e tem estado aquém daquilo que eram as expectativas para esta equipa, tendo em conta as suas mais-valias a nível individual. Mas é como te digo, a mim parece-me que perfeitamente que poderá ser um jogo praticamente decisivo para aquilo que é as contas da questão dos playoffs, no que diz respeito ao Ovarense, atenção, não tanto no Portimonense, mas ficava sempre numa posição muito frágil depois dessa derrota. Mas é contigo, pode ser um jogo importante para isso, e pode ser um jogo importante também para efetivamente criar essa margem para que depois nas últimas jornadas possa fazer alguma gestão nas últimas jornadas da fase regular e consiga mesmo ficar dentro desses 4, 5 primeiros lugares, que é aquilo que seria o ideal nesta fase, para depois atacar de outra forma aquilo que é a época que vem a seguir.
Ovarense com jogos, os próximos contra a Galomar, como disse, Taça dos Santos, depois 3 jogos consecutivos para o campeonato e um calendário que aperta. Aí Portimonense primeiro em casa, mas depois visita Oliveira das Meias e recebe o Benfica na Arena de Ovar, ou seja, em perspectiva 3 jogos onde apenas num terá reais, ou terá possibilidades de ser favorito, digamos assim. Hipóteses de ganhar tem sempre em todos. Avançamos no nosso passo de letra, vamos agora dar um espaço aqui ao basquetebol, ou melhor, terminamos aqui o espaço de basquetebol e vamos dar espaço, agora sim, ao voleibol.
A União das Freguesias de Ovar, São João, Arada e São Vicente de Pereira Jusã apoia o desporto.
Rocha e Filhos, em Arada, Ovar. Serviços profissionais de corte, quinagem e perfilagem de chapa. Rocha e Filhos, ligue 256-792-519.
passe de letra. Voleibol.
Pois é, foi mais um fim de semana, apesar do Carnaval. O Carnaval não chega aos lados dos Mouris, porque foi mais um fim de semana de voleibol e, no que diz respeito ao campeonato, mais um fim de semana de luta por essa permanência dentro das principais ligas de voleibol. A verdade é que foram duas sortes distintas. Neste caso, foi uma equipa feminina que saiu derrotada, ainda hoje, para a Liga Sol Verde, nessa jornada 5 da Série A2, frente ao Clube Queiroz. É verdade que foi uma deslocação, não é? Portanto, ia sempre chato, e perdeu por 3-7-0, 25-16, 25-17, 25-20. Já a equipa masculina, ontem, às 4 horas, na Liga 1 Seguros, também para a quinta jornada, a vencer na Negra, a Académica de São Mamede. Até esteve a perder 2-7-0, 23-25, 22-25, mas depois conseguiu ainda puxar das tripas coração, como se costuma dizer, e deu a volta ao marcador, 25-22, 25-19, e na Negra vence por 15-9. Pedro, olhando primeiro muito rápido para aquilo que foi a prestação da equipa feminina, é mais um contratempo nessa luta pela permanência.
Sim, seria sempre difícil, porque na verdade o clube Queiroz, o Clube K, é a equipa mais forte, pelo menos tem mostrado ser a equipa mais forte desta segunda fase. Esteve perto de garantir o apuramento para a Série A, a série dos 8 primeiros. Não o conseguiu, mas tem dominado esta segunda fase. Aliás, só tem um set perdido até ao momento, o que prova então essa superioridade. Venceu com alguma naturalidade. Os resultados dos sets, creio que os Mouris não terá passado da margem dos 20 em nenhum deles, apesar de ter estado ali próximo disso, mas nunca seria fácil a partir desta deslocação. E obviamente nós olhamos para esta conjetura do calendário e também para aquilo que esta Série A2, este ano com muitas equipas a descer por causa dessa reformulação do campeonato, e continuamos a ver a equipa feminina aqui em dificuldades, porque de facto, e apesar de até já se ter mostrado competitiva contra algumas equipas, inclusivamente contra equipas contra quem joga, por exemplo, mesmo nesta fase já perdeu 3-2 com o Castelo, os resultados de vitória da equipa feminina esta temporada são apenas contra o Madeira e contra o Espinho. Em todos os outros jogos, mesmo tendo sido competitivo em alguns deles, perdeu, tanto na primeira fase como nesta segunda. E é preciso sacar vitórias a adversários que não apenas o Espinho e o Clube Sport Madeira, porque essas equipas, não vou dizer que estão condenadas, mas estão praticamente, porque perderam contra todos os adversários, incluindo os Mouris Ginásio Clube. Por isso era importante que os Mouris conseguissem arrepiar caminho contra o Castelo, por exemplo, contra quem perdeu 3-2, contra o Vila Condense, contra quem perdeu 3-1, contra este Clube K será sempre difícil, mas para chegar a essa manutenção terá de vencer o Espinho e Madeira, que é um dado garantido porque todas as outras equipas estão a vencer, e terá de vencer também uma destas. E por isso será importante, agora que vai começar a segunda volta, os Mouris fazer principalmente focar-se nestes dois jogos para cumprir e vencer e fazer a sua parte, e depois tentar o melhor possível contra as outras equipas, porque de facto é a única forma de conseguir ainda chegar à manutenção. Neste momento está em zona descida, tem de subir mais uma posição para ficar em posição de playoff, e para isso tem de pelo menos bater o Castelo. Perdeu 3-2, creio que o jogo foi na Maia, por isso talvez o jogo aqui em casa, em Esmoriz, será o jogo da época.
É praticamente o jogo da época, exato. A equipa feminina, que como tu dizes, tem que começar a talhar caminho, tem que vencer então esses adversários diretos, porque só duas das equipas é que permanece.
Sim, diretamente.
Diretamente nesta Série A2, exatamente. Pode eventualmente, exato, como tu dizes, penso que vai a playoff.
Vai a playoff com o segundo da segunda liga.
Exatamente, portanto, nada é garantido, mas vamos lá ver, pelo menos que tenha sempre em aberto essa possibilidade. A ver, vamos, não está fácil as coisas. Já a equipa masculina parecia que estava a entrar dentro daquilo que era a sua façanha habitual, portanto, estava em caminho de uma derrota, a perder 2-0, e a verdade é que consegue em sua casa fazer uma excelente reviravolta, e frente àquela equipa que, se numa fase regular até era a equipa mais, se calhar, das mais acessíveis, a verdade é que tem feito uma excelente segunda fase, e é aqui uma boa vitória depois de ter estado a perder 2-0, uma excelente recuperação por parte dos Mouris.
Sim, sem dúvida. O São Mamede, tal como tu disseste, não começou bem o campeonato, foi durante muito tempo crónico o último, mas recuperou já na fase final da primeira fase, ganhou ali um joguinho, até ganhou aos Mouris.
Pois, exato.
E a verdade é que aqui nesta segunda fase tem feito uma boa campanha. Tinha, se não estou em erro, tinha três vitórias.
Sim, três. Eu acho que era quatro.
Não, ele vinha com uma vitória, porque vinha da primeira fase. Levava 3 vitórias, ou então se calhar levaria mesmo as 4. Não tenho bem a certeza. Pode estar.
Eu recentemente tinha visto 4 jornadas, 4 vitórias.
Pode estar correto, mas a verdade é que transitaram pontos da primeira fase, talvez por ter tão poucos, não tenham transitado muitos. E por isso pode estar correto com a tua afirmação. Mas de qualquer forma, estava aqui numa posição tranquila ao longo do jogo. Aliás, o jogo foi equilibrado e eu fui acompanhando o marcador e foi sempre equilibrado, mas sempre com os Moris a correr um bocadinho mais atrás, e com uma vantagem 2-0, somente já não se perspectivava uma vitória dos Moris. Mas a verdade é que Bruno Lima, ao contrário do que aconteceu ao longo de praticamente toda a primeira fase, onde se calhar o banco não dava tantas garantias, desta feita, tendo um plantel melhor ou pior do que o da época passada, e neste caso é pior, como é óbvio, neste momento tem banco, e por isso acabou por fazer as mudanças que tinha de fazer e as coisas começaram a resultar a partir daí. Por exemplo, posso dizer que o João Francisco desta feita não começou como titular, entrou e ajudou bastante a equipa, ao contrário do Rafael Santos, começou como titular, tem começado a ganhar o seu espaço, mas desta feita não esteve tão bem. Acabou
e não
por...
tem ainda o ritmo ideal. Como
acabou por sair. Januário Alvar, creio que teve menos contributo do que Gustavo Sousa, ou seja, há aqui várias opções já para mexer com o plantel, e é isto que a equipa tem de fazer, é lutar até ao fim. Nunca vai ser fácil, mas eu fazendo aqui um termo de comparação, e eu sei que muitas vezes já o fizemos entre a equipa masculina e a equipa feminina, numa primeira fase até poderíamos achar que a equipa feminina teria mais hipóteses pelos resultados que estava a ter, mas nós olhamos para esta segunda fase e vemos que a equipa masculina, apesar de estar numa posição em tudo semelhante à da equipa feminina, ou seja, está no 12º lugar, está em zona de descida neste momento, terá de subir uma posição para chegar uhum. à questão do playoff, se está no quarto desta segunda fase. A verdade é que a equipa masculina já ganhou a Ala de Gondomar na primeira fase, ganhou agora ao Somamed, já ganhou ao Santo Tirso e já ganhou ao CVO, só ainda não ganhou ao Espinho, contra quem já perdeu 3-2. Ou seja, há aqui algo que me mostra que esta equipa masculina já conseguiu resultados contra as outras equipas, algo que a equipa feminina ainda não alcançou, e que ainda esperamos que consiga. Por isso, eu ainda continuo a achar que a equipa masculina tem mais hipóteses de garantir a manutenção, mas acho que é um ponto assente. Não vai ser fácil nem para uma nem para a outra. Há uma mudança radical em relação à época passada. Já todos nos habituamos, e obviamente que para os Moris manter-se aqui na Liga Principal com a equipa masculina e com a equipa feminina, vai ter ainda de dar muito à perna.
E olhando para aquilo que ainda são jornadas que falta, Pedro, dos Moris, e estavas a falar nessas perspectivas, nessa confiança, tens maior confiança neste caso na equipa masculina, onde é que achas que pode ser o jogo-chave para eventualmente conseguir alguma tranquilidade olhando para aquilo que são as próximas jornadas?
Olha, eu acho que cada jogo há uma hipótese grande para a equipa masculina vencer, como também há uma hipótese grande para a equipa masculina perder. Uhum. Acho que houve aqui um grande revés, que foi a derrota de 3-0 em Santo Tirso. Ainda para mais, depois de no último jogo entre os dois jogos da taça, os Moris ter vencido também 3-0. Toda a gente acreditava que este jogo podia ter sido de vitória e teria dado aqui um salto muito grande. Neste momento estaria com 4 vitórias, e estaria ainda mais dentro da luta. Agora está a correr com uma vitória de atraso. Eu acho que mais do que ganhar ao Santo Tirso e ao CVO, principalmente ao CVO, que é uma equipa contra quem toda a gente tem vencido. O CVO já venceu neste campeonato, acho que ganhou a Ala de Gondomar 3-2, se não estou em erro, mas é a equipa mais débil neste momento. Há que fazer aqui uma vitória extra, pelo menos, contra as outras equipas. Lá está, para subir aqui um patamar, vencer talvez novamente o Somamed, vencer a Ala de Gondomar, surpreender o Spin, que é a equipa que tem dominado mais, apesar de ter tido sempre dificuldades também nos jogos, apesar vai vencendo, mas com dificuldades. Tem 2 vitórias 3-2 das 5 que conquistou, mas lá está, eu acredito que esta equipa masculina está a ser mais competitiva que a equipa feminina. Parece que ainda a feminina tem de subir aqui um patamar, digamos assim, e tem de conquistar uma vitória contra as equipas que ainda tem de ultrapassar. Os Moris, no masculino, já as conquistou, já as teve.
Simplesmente, agora falta ser consistente.
Sim, falta ter essa consistência. Não pode ter altos e baixos, tem de manter-se lá em cima, porque até ao fim vai ser uma grande luta. E neste momento, tal como na equipa feminina, os Moris, se terminasse a temporada desceria de divisão. Aliás, desceriam as duas. Por isso, na segunda volta, terá sempre necessariamente de fazer melhor do que aquilo que fez na primeira.
É verdade, terá que sempre que fazer melhor. Vence pelo menos a equipa que está logo a seguir na tabela classificativa, que é a Académica Samamed, e um Samamed que estava numa fase muito positiva.
Os Moris perdia, se calhar.
Pois, perdia, ia ser muito complicado. Se calhar sentiram isso, e por isso é que deram um volto face dessa forma. Mas é um Moris que pelo menos ainda continua a acalentar essa esperança de se manter então na principal divisão, e mal seria, são muitos anos dentro da primeira divisão, esperemos que sim, que consiga tanto a equipa masculina como a equipa feminina darem um volto face nesta reta final e conseguisse manter então nas primeiras divisões respectivamente.
E depois do voleibol e depois do basquete, também já o abordamos, vamos até ao futebol.
A Junta de Freguesia de Valga apoia o desporto.
Armando Valente, estruturas metálicas e aplicação de Pladur. Peça o seu orçamento pelo telefone 969-036-506. Armando Valente, a prestar bons serviços desde 1959.
A Junta de Freguesia dos Muris apoia o desporto. Passe de letra. Futebol.
Vamos então falar de futebol e em semana de carnaval. Hoje foi o dia de domingo gordo, ontem foi um sábado gordo, pelo menos no que aos golos diz respeito. O Farense recebeu o Carregozense para a Taça de Aveiro, oitavos de final, e uma vitória contundente de 6-0. Aliás, o Farense começou a construir o resultado muito cedo. Os primeiros 6-7 minutos já tinha 2 golos apontados por Gonçalo Semedo, que de resto foi o herói, vou chamar-lhe herói da partida, apontando um póquer. Quem marca 4 golos terá de sempre ser um destaque. Juntando-se a Everton e a Nuno Martel, que marcaram um golo cada um. E Hélder, tu estiveste lá, conseguiste perceber aquilo que foi a exibição do Ovarense e de facto, mesmo sendo o Carregozense uma equipa que está bem posicionada na primeira divisão distrital, o Ovarense resolveu isto muito cedo e ficou muito tranquilo ao longo do encontro.
Sim, as chaves têm mesmo exatamente aí, Pedro. Foram logo 2 golos muito cedo, condicionaram um bocadinho aquilo que foi eventualmente as esperanças que neste caso o Carregozense tinha para esta partida, nomeadamente através do seu técnico Luís Miguel, que tinha as coisas mais ou menos bem definidas, mas ele também reconhece que houve falha da parte dele da forma como preparou o jogo, porque quis manter uma identidade muito idêntica àquilo que era efetivamente o Carregozense nessa primeira divisão distrital, e não soube olhar para aquilo que era o adversário que tinha pela frente, que tinha outra valia e que tinha uma qualidade totalmente distinta dos adversários que o Carregozense geralmente está habituado nesse patamar, mas foi também um Ovarense que deu um sinal mais positivo, um sinal mais alegre, e parece que a chave está no comando técnico. Se calhar o Cristiano Castilho, a segunda vez que assumiu
também foi ele que esteve no outro jogo da taça,
exatamente, e a equipa responde com goleadas, mas tudo bem que não é contra equipas do mesmo escalão, mas ainda assim são neste caso sinais muito positivos que dá. Uma equipa que quis desde cedo a começar logo a mandar no jogo, chega ao 2-0 e depois entra ali num período de gestão, faz o primeiro gol de grande penalidade, mas se eventualmente o Montego não era rastejado dentro da grande área, já estava praticamente isolado cara a cara com o guardião, e se não fosse ali, provavelmente seria golo, não é? Portanto, se não fosse ali, na grande penalidade, provavelmente o Boateng tinha conseguido concretizar, mas é Gonçalo Semedo que assume a cobrança e faz o golo, inspirado por esse golo, inspirado também pela família, estar ali neste caso, nas bancadas a ver o jogo, acaba por fazer um golo belo e feito, o segundo golo. É verdade que concedem algum espaço para o remate, mas ele enquadra-se muito bem e faz o remate belo e feito, colocado com um arco sem hipótese para Pedro Justo, e com 2-0 é uma Varense que fica a controlar os jogos, fica a controlar o jogo a seu belo prazer, e portanto permite ali até certo ponto alguma reação do Carregozense, mas sem criar assim grande perigo. É verdade que o Carregozense queixa-se ali de uma grande penalidade, talvez terá razão dentro da grande área, que podia ter dado 2-1 e se calhar as coisas podiam ter sido um bocadinho mais complicadas na eliminatória para o Alvarense, mas isso não acontece. Nessa melhor fase do Carregozense, o Alvarense tem depois também a arte e o engenho para fazer o golo, o terceiro golo na melhor altura, que era precisamente quando o Carregozense estava a querer reagir um pouco para reabrir o jogo, faz o 3-0 para o Everton, um golo mesmo à sua imagem, pleno de experiência, a receber com o pé e uma recepção orientada a rodar sobre Joel Magalhães. Nem parecia que Joel Magalhães era experiente, não é? Portanto, o ex central do União Lamas, e depois com o pé esquerdo a colocar a bola muito bem colocada junto ao posto, um golo também do belo efeito. Portanto, foi uma tarde em que o Ovarense, e com o 3-0 sobretudo, depois ali
soltou-se
no sentido, e que deu para fazer muita rotatividade de vários jogadores, deu para alguns se mostrarem, eles estavam tranquilos a trocar a bola, o adversário já estava mais ou menos resignado que não ia conseguir recuperar aquilo que era o resultado, e depois sempre que o Ovarense chegava lá à frente e acelerava mais um bocadinho, praticamente era golo. Portanto, ou era golo ou era uma jogada de grande perigo para a baliza de Pedro Justo. Não é que tenha criado muitas ocasiões de golo para além dos golos, porque já são 6 ocasiões de gol só aí, não é? Portanto,
parecia uma Varense antiga, aquela,
sim,
do início do campeonato.
Sim, exatamente.
Não criava muitas, mas super eficaz.
Exatamente, foi um bocado isso, super eficaz, com o Gonçalo Semedo inspirado. Nas vezes, eu acho que ele faz precisamente 4 remates, 4 golos, portanto, super eficaz também nisso. E com cerca de 8 8, 9 ocasiões de golo, a Alvarense faz 6 golos, portanto, acaba por ser uma tarde muito bem conseguida, com o adversário também a cometer ali algumas erros que não pode cometer, não é? Portanto, na zona central da sua defesa, ali Ibra Koulibaly, que também é um central que já tem alguma experiência, mas neste jogo não esteve nada feliz e prometeu ali alguma capacidade de Alvarense penetrar naquela zona. O Luís Miguel ainda tenta debelar um bocadinho isso, porque ao intervalo muda a defesa para 3 unidades, para tentar reforçar um bocadinho, mas também isso não surtiu efeito. O Valencia ainda consegue mais 2 golos na segunda parte e, portanto, foi uma tarde relativamente tranquila, em que parece que a equipa, não tendo aquela pressão, porque parece-me a mim que neste caso o Valencia consegue soltar-se e explanar-se o melhor futebol, que é não sentir aquela pressão de ter que ter os resultados. Portanto, acho que a partir do momento em que começou a sentir essa pressão, a equipa coletiva e tudo foi decaindo em termos de qualidade. Quando está mais à vontade, quando sabe que é claramente o favorito e está à vontade e não tem essa pressão, sabe que é qualquer altura.
E neste caso surgiu o melhor Alvarense porque o resultado também estava a permitir, não é?
Sim.
Aquelas amarras que a equipa tem no campeonato porque não tem este tipo de resultados logo à partida como teve aqui, acabaram por desaparecer e a equipa foi realmente.
Sim, exatamente.
Qualidade não falta.
Qualidade não falta, exatamente. Mas eu também penso que a determinada altura sentiu-se a equipa a ficar um bocado tensa porque essa pressão de estar em primeiro já toda a gente estava a começar a criar. Esse fator de favoritismo mesmo para a conquista do campeonato. Sim. E tudo mais, foi quando a equipa começou a ressentir-se mais um bocado. Outras equipas obviamente também se readaptaram e encaixaram ao esquema tático que a Alvarense apresentava, não é? Mas mesmo assim acho que a equipa ganha sobretudo quando está mais soltinha, sem grande pressão a jogar o futebol como pretende, e este é um bom exemplo. É verdade que ajuda também a fazer 2 golos em 7 minutos, que claro que tudo se transforma quando as coisas correm bem nesse aspecto, mas de todo modo é uma exibição convincente desta feita e finalmente para também quebrar um bocado a monotonia que tinha sido os últimos jogos, porque vimos uma Alvarense sem grandes ideias nos últimos jogos com esses empates e em alguns jogos em que não esperaria isso, e portanto pode ser aqui uma chave, um condão para depois transpor como eu falava com o Cristiano Cacilho, não é? Transpor este resultado positivo, este positivismo para o campeonato de SABSEG também.
Olha, eu acho que não estive a conferir, mas tenho isso de cabeça. Foi a primeira vez que jogaram como titulares os reforços, ou 3 dos 4 reforços que chegaram agora em janeiro: o Fandinho, o Arias e também o Juliano Cardoso. O que é que achaste?
É assim, a defesa esteve sólida. É verdade que o adversário também não criou muitas dificuldades, muitos problemas, mas naquilo que foram chamados a entrevista, Santiago Arias e também Fandinho, estiveram relativamente sólidos. Uma defesa nova, que não tinha atuado até aqui junto, como titulares, e parece-me que estiveram bem em termos exibicionais. Já Julian, teve um momento ou outro ali de efeito, mas parece-me a mim que ainda está à procura do. Nota-se que é um jogador que tem alguma qualidade nos pés, mas ainda está à procura do seu melhor encaixe dentro daquilo que é o plantel. Também não é fácil com Nakere Chipu e também com o Alexandre Sala neste momento no plantel, mas não esteve mal no geral. Agora, é engraçado que vimos Luís Miguel a criticar um bocado isso depois nas suas declarações finais de virem para estas ligas, não é? Jogadores com 30 e tal anos, argentinos e brasileiros e tudo mais, a dizer que não fazia bem nenhum à liga e depois que eventualmente até punha em causa o próprio acréscimo de qualidade que eles poderiam trazer, e portanto que ainda compreenderia jogadores muito jovens sul-americanos, mas que não se compreenderia que a Liga teria que fazer qualquer coisa. São opiniões, temos que respeitar, podemos partilhar ou não. Agora,
quase não tenho bem ideia da idade do Arias, não sei se é jovem, se é já mais experiente.
Pois, não tenho certo, o Arias eu penso que é o mais jovem deles três.
Fandinho,
isso é.
Fandinho, Cardoso e o Jorge Elias são três trintões.
São três trintões, exatamente.
O Arias vou conferir aqui.
O Arias também não tenho a certeza, eu acho que ele é o mais jovem do eventualmente desses três, mas pronto, de todo modo como eu estava a dizer, há que respeitar, são opiniões, neste caso não pode-se partilhar, pode não se partilhar, também se pode olhar para outro aspecto, que é trazer outras sensações e experiência para aquilo que é o plantel, não é? Portanto, mas pronto, o que interessa é que para já do que se tem visto
22 anos,
22, pronto, exato, também para realmente para cima o mais jovenzinho,
ou seja, o Luís Miguel não estava a criticar isto.
Exato, não era efetivamente o Arias que ele estava a querer referir, mas é como eu estava a dizer, Pedro, isso é tudo muito subjetivo, não é? Portanto, se vem trazer, acrescentar o plantel ou não vem acrescentar o plantel, pode acontecer tanto como um jogador de 30 e tal anos como um jogador de 20 e tal anos. Portanto, não, o facto de vir também.
O Everton veio acrescentar ao campeonato.
Exato, exato. E mas também é um Everton com outra experiência europeia, não é?
Portanto, sim, mas a verdade é que quando chegou já tinha 38 ou 37 anos.
Sim, 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 por exatamente. Isso, não, exato. É um bocado. Pronto, eu acho que esta.
O perfil era menos duvidoso, ok.
Exato. A questão aqui do. Penso que de Luís Miguel que introduziu é do facto de virem diretamente da América do Sul com aquela idade para vir jogar cá em Portugal, percebes? Pronto, é um bocado isso que deixa um bocadinho. Agora, acho também que foi excessivo, sobretudo ele visou um bocado o Julian, a dizer que achava que não tinha qualidade, mas eu não partilho essa opinião. Acho que é um jogador que nota-se que tem alguma qualidade, falta-lhe algum ritmo, alguma confiança, algum entrosamento também com a equipa, mas a espaços consigo ver um jogador com alguns pormenores interessantes, portanto, e um jogador relativamente soltinho. Não estamos a falar de outros jogadores que passaram para o Varese que até tinham qualidade dos pés, mas depois não eram tão soltinhos, vá, podemos dizer assim. Mas é um jogador que é interessante. Agora, neste jogo em concreto, quer Arias, quer Fandinhos, estiveram relativamente seguros e bem nas tarefas que foram chamados a executar. Na verdade, não tiveram muito trabalho, dada a circunstância do jogo, mas naquilo que eles fizeram, fizeram bem, e portanto acho que foi positivo o incremento. E mesmo depois, mesmo algumas movimentações, por exemplo, Zac Crespo também entrou muito bem na segunda parte a movimentar um bocado a equipa, e portanto.
Deu para muita coisa.
Deu para muita coisa, exatamente. Deu para ver umas caras novas e fazer rolar um bocado a equipa também, que também às vezes é preciso. E já agora também retribuir a confiança no Martelo, que pronto, que entra também na segunda parte e consegue o seu golinho, não é? Portanto, é sempre importante.
Olha, há aqui mais dois temas que eu quero abordar contigo em relação ao Varense. Uhum. Um deles é o facto de estarmos a entrar nos quartos de final. Os Mouriços foi eliminado, já vamos falar disso, mas sobram 8 equipas nesta Taça de Aveiro. E o Ovarense perfila-se como um dos principais candidatos. É verdade que o Paços de Brandão, que é uma das equipas que está melhor no campeonato, e o Espinho também, que até está à frente do Ovarense, sobreviveram à justa, ganharam nos penaltis, mas o União de Lama já foi eliminado. E se olharmos para esta tabela de campeonato e a transportarmos para a taça, o Ovarense tem aqui uma grande perspectiva de chegar ao jogo decisivo e, quem sabe, apurar-se por esta via também para a Taça de Portugal.
Sim, também pode ser interessante, exato. Não conseguindo eventualmente através da via do campeonato, né? Portanto, porque tem tido ali alguns atrasos também pontuais naquilo que diz respeito ao topo do campeonato. A verdade é que isto pode ser uma competição interessante, porque está bem posicionada, está nos quartos de final, tudo pode acontecer. É uma equipa com qualidade, é uma equipa que para já na taça tem conseguido ser mais competente do que sobretudo nesta última fase do campeonato. Não vamos olhar para
também ainda não teve um teste de peso na taça.
Sim, também é verdade, também tem esse facto, não é? Portanto, mas mesmo assim penso que é uma das equipas a ter em conta, dependendo também um bocadinho do sorteio, se tiver.
Agora, por exemplo, só sobram equipas do Sabsegre, por isso.
Pois, dependendo também um bocadinho do sorteio, não é? Portanto, se eventualmente calhar algum dos grandes candidatos também do próprio Sabsegre, um Espinho ou um Lamas, poderá eventualmente.
O Lamas foi
eliminado nas penaltis.
Passo Brandão e talvez o Lobão, ainda lá na também.
Sim, sim, poderão ser equipas que possam aqui condicionar um bocadinho essas ambições, mas vai depender um bocadinho do sorteio, porque eu acho que mesmo assim. É uma taça, sem dúvida alguma, muito mais aberta. Por acaso, eu já me esquecia desse pormenor que tinha perdido nas grandes penalidades do União lá, mas que já não estava na competição, portanto, mas as coisas são um bocadinho mais abertas, no que respeito a esse vencedor. Pode ser interessante, e acho que o Varense é uma das potenciais candidatas dentro desta competição, olhando para aquilo que são os candidatos que ainda falta percorrer. Como tu dizias, ainda não apanhou efetivamente nenhuma equipa do seu patamar, não é? Portanto, mas tem correspondido muito bem naquilo que são as eliminatórias, e penso que pode ser importante, com menos com essa menor pressão, pouco a pouco, dependendo também um bocado do sorteio, quer dizer. Até pode ter um sorteio muito difícil de me passar na mesma, atenção, mas se tiver um bom sorteio e manter esta positividade que me tem mostrado na taça, tem sérias possibilidades de eventualmente conseguir vencer a competição.
Olha, olhava aqui para a questão do sorteio e o Carrozense que eliminou o São Vicente Pereira foi eliminado pelo Ovarense, por isso agora o Ovarense vingava aos Mouriços e eliminava aos Sardeja.
Seria
engraçado. Ainda relativamente ao Ovarense, acho que o tema que marcou esta semana foi a saída de Miguel Moreira. Já tivemos Cristiano Cacilho no banco, treinador que faz aqui a ponte, certamente surgirá aqui um treinador para o jogo contra a União de Lamas, que é o próximo jogo e é muito importante para o campeonato. Mas na semana passada eu estava aqui com o Mugi e também com o Joel, e eles, o Mugi fechou-se um bocadinho em copas porque também é treinador, mas o Joel disse que havia muito pouca margem para Miguel Moreira continuar. Ou seja, não sei se concordas, mas era quase inevitável a sua saída.
Por tudo isso, os resultados, eventualmente. É verdade que Cristiano Castilho disse que foi por motivos pessoais, que pediu para sair da equipa. Mas
sim, também foi isso que foi anunciado nas redes sociais.
Sim, exatamente.
O técnico é que pediu a rescisão.
Pediu a rescisão, exatamente, por motivos pessoais, e que acabou por ser uma surpresa, mas eu acho que ali está muito, muito por trás também aquilo que tem sido os resultados, se calhar aquém do esperado, até porque geralmente o que acontece muitas vezes nas equipas é quando vem um novo técnico. Das duas, uma, tens períodos de complexos de adaptação e a equipa não se introduza muito bem, mas depois lá começa a carburar, ou então tens uma injeção de confiança e a equipa nos primeiros jogos resultados muito positivos.
Teve uma vitória em 5 jogos. Pois, também não perdeu, teve 4 empates.
Sim, isso é complicado. É assim, eu acredito que o Varense, se calhar, já não está a pensar que esta época já estava bem um bocadinho longe daquilo que eram as suas expectativas, não é? É verdade que teve ali uma jornada em que permitiu ficar outra vez ali a 8 pontos do Lamas.
Acho que a última esperança é mesmo este jogo contra o União de Lamas. Se vencer, talvez ainda dê para acreditar um bocadinho.
Talvez, talvez.
A porta fica ali um bocadinho entreaberta.
É, exato, mas acho que dará mais esperança, eventualmente, aos candidatos diretos, neste caso o Sporting de Espinho, se for o caso, não é? Portanto, isto prevendo também que o Espinho, obviamente, ganhe o seu jogo, não é? Mas é como eu digo, Pedro, acho que começa das duas uma. Hoje foi um wake-up call, um sinal de emergência que é do género. Se ainda tivermos esperanças de acalentar alguma coisa, é agora ou nunca. E ir buscar outro técnico que dê já essa
injeção. Que perfil é que achas que deveria ser? Um maior conhecedor do campeonato?
Eu por acaso estava a pensar efetivamente
nisso. Acho que toda a gente está a pensar no mesmo.
Está a pensar no mesmo, exatamente. Acho que não se podem sujeitar a outra experiência, assim, no escuro, como se me dizer, porque Miguel Moreira era um bocado incógnito, não é? Portanto, porque é um jogador que não conhecia as realidades do campeonato, um jogador que vem da Lituânia, de um campeonato lituano, treinador, exatamente, que obviamente não conhecia as especificidades da própria competitividade e da competição e todo o entrosamento da equipa. É verdade, teve experiências em patamares interessantes, não é? Portanto, ao longo da sua carreira, numa situação ou outra, mas aqui nestas divisões, geralmente diz assim, que é mais difícil subir nestas divisões aqui de baixo, muitas das vezes, porque só sobem um, já parecia engraçado ali.
Um campeonato muito específico,
muito,
não é?
Específico, exatamente. Parecia-me, agora fez-me lembrar um documentário que eu ando a seguir bastante, que era aquele do Wrexham FC, daquela equipa inglesa que também falava que era para sair daquele campeonato, que era muito difícil, mas que depois as coisas podiam...
É quase começar. Um sabe-segue lá,
é? Exatamente, é quase um sabe-segue lá. Portanto, como só sobe um, isso embrulha muito e não é fácil sair deste marasmos, não é? Portanto, à exceção da Flogredo, que aquilo foi em duas épocas, já estava a sair. Mas isso são casos raros, não é? Portanto, isso são situações eventualmente esporádicas. Mas, como estava a dizer, Pedro Silva, acaba por ser... O ideal ser mesmo algum técnico que já tem alguma experiência, que já tenha estado com uma equipa que é lutar exatamente por essa subida de divisão, se for possível, e se ainda existir essa disponibilidade no mercado. É uma questão de se ver, avaliar, mas acho que tem que ser alguém que pelo menos já tenha passado por estas andanças e que perceba o que é preciso, pelo menos, para estabilizar. Pelo menos, não digo começar já a equipa a carburar, a fazer um futebol espetáculo, mas estabilizar e dar-lhe mais alguma consistência, que é isso que tem faltado, sobretudo, a esta Overense.
É, e no próximo jogo, contra o União de Lamas, será um teste de fogo, acreditamos nós, já com um treinador acertado para orientar a equipa, e por isso vamos estar todos também em expectativa para acompanhar os próximos capítulos do Clube Alvinegro. Ainda relativamente à taça, só um comentário rápido, então, essa eliminação do Sporting Clube dos Mouris, as coisas não correram muito bem nesta a visitar a Estarreja, tanto quanto pudemos acompanhar, foi o jogo que fez o relato, mas golos de Gui Valente, também de André Duarte já na segunda parte, e os Mouris não viu a vitória muito perto, mesmo quando o jogo estava mais equilibrado no que diz respeito ao marcador.
Sim, é verdade, por aquilo que fui percebendo do relato do Joel, uma primeira parte em que, apesar de tudo, apesar dos Mouris terem mais posse de bola, e acho que foi quase ao longo de todo o encontro, a equipa que criava mais perigo era efetivamente o Estarreja, e portanto os 2-0 ajustavam-se perfeitamente para aquilo que estava a ser a toada do jogo. Portanto, um Jimenez que entrou mal, que permitiu que o adversário ficasse a vencer por 2-0. Depois tenta uma reação, até inclusivamente ali na segunda parte, Pedro Alves faz ali algumas alterações, chega a ter 6 homens do ataque praticamente em simultâneo para tentar reverter aquilo que é a toada que era do encontro, não é? Portanto, mas mesmo assim foi um Jimenez que não revelou tanta capacidade em conseguir criar oportunidades, teve posse de bola, teve o seu ADN muito incutido e que apesar de algumas debilidades depois em algumas situações defensivas e tudo mais, e mesmo às vezes de concretização também tem esses problemas. Agora tem aparecido, tudo mostramos um bocadinho mais, o Daniel Silva também a conseguir matar um bocadinho essa situação, e está novamente o Ruben Martins, que também pode ajudar com o seu regresso, que a equipa também encontra-se um bocadinho mais com os golos. Mas é uma equipa que gosta de ter jogo no pé, gosta de jogar, também gosta de transições rápidas quando não consegue ter, mas que depois falta-lhe, sobretudo, os ossos de ofício, a tal experiência que se às vezes fala, muitas das vezes, não é? Portanto, nos momentos chaves, essa matreirice para ou não descompensar a defesa e sofrer um golo, ou lá à frente, ou traquejo, exatamente, também, ou mesmo depois lá à frente, no último terço, às vezes alguma definição que não é mais bem conseguida. Portanto, e notou-se um Estarreja que também não está bem no campeonato, diga-se passagem,
mas está a crescer também.
Está a crescer, exatamente, é isso que eu queria referir. Nas últimas jornadas tem conseguido alguns resultados minimamente positivos, e lá em Estarreja, sabendo que era mais ou menos uma equipa mais ou menos do mesmo campeonato, não é? Portanto, entrou bem, criou as melhores oportunidades, e depois o resultado também cifrou isso e conseguiu mais ou menos gerir aquilo que foi a vantagem que conquistou na primeira parte.
Os Jimenez anunciou as saídas de André Mendes e de Xavi, vão fazer falta?
Eventualmente podem vir a fazer falta, porque tudo que sejam jogadores de qualidade e jogadores com experiência, que a questão é essa, que é uma equipa muito jovem, e esses dois jogadores eram quem acabava por
equilibrar
a balança. Vamos falar muito concretamente, não é fácil uma equipa perder o seu capitão e subcapitão, portanto, eram os dois o capitão e subcapitão, portanto, e os dois jogadores com alguma qualidade, mas depois chega um determinado momento em que se tem que ponderar o que é preferível, não é?
Portanto, poderá ter aqui algumas coisas nos meandros, não é?
Nos meandros, exatamente. Alguns problemas, eventualmente, com o staff técnico, alguns problemas dos jogadores se sentirem insatisfeitos com alguma situação e as coisas não terem corrido bem, entre esse diálogo entre as partes, e infelizmente não houve outra solução senão cada um seguir o seu percurso, não é? Portanto, aliás, aconteceu precisamente já com o André Mendes, que já assumiu até
a
capitania, inclusivamente no Cesarense, portanto, foi para o Cesarense, e portanto são jogadores de qualidade, mas pronto, depois tem esses vícios também, de certa forma, de alguma antiguidade, não é? Portanto, que nem sempre é fácil de saber lidar quando eles não, se calhar não sentem que estão a ser tão apreciados como aquilo que achavam que mereceriam, nomeadamente, por exemplo, Xabi, que é um jogador que era fulcral, titularíssimo, e ia perdendo algum espaço. Já vínhamos vendo nos últimos jogos, muitos jogos ele a ficar no banco, não é? Portanto, ia sair do banco, é verdade, sempre a contribuir, mas víamos um bocado isso. André Mendes também já não era aquele titularíssimo garantido no eixo defensivo, e portanto isso se calhar estará até na génese da sua saída. Agora, que são duas baixas em termos de futebol jogado, em termos de qualidade nos pés, sem dúvida alguma, para esta equipa dos Jimenez, não sei se irão contar com alguma entrada, mas o que é certo é que fica um bocadinho mais limitado o plantel com estas saídas, com menos opções para Pedro Alves.
Ficam então também aqui os rescaldos destes jogos da taça, por isso o dia de ontem está concluído. Vamos dar aqui um salto ao dia de hoje. Temos 10 minutinhos de passe-letra, vão ser todos para a Florgrade.
Na Carset temos mais de 300 viaturas multimarcas com preços imbatíveis e as melhores taxas de financiamento. Ligue 913-203-600 ou visite-nos em Ovar, na Estrada 109, na Feira, na Rua 1º de Maio, ou em carset.pt.
Passe de letra.
E pois é, Flowgrade no campeonato vai para já numa toada positiva, pelo menos de conquista de pontos, sobretudo nas últimas jornadas, sempre para conquistar pontos.
Quatro jogos consecutivos.
Exatamente. Falta se calhar essas vitórias. Hoje foi exatamente isso, mas foi um terreno de um adversário complicado, como era o Paredes. Empatou uma bola. Pedro, gostava de ouvir falar com os técnicos, e a verdade é que, por aquilo que me apercebo e pela análise de ambos, foi uma primeira parte em que, apesar do golo, neste caso do Paredes, a Flowgrade esteve melhor com o adversário, esteve por cima do encontro, mas não conseguiu eventualmente fazer esse golo, e depois numa segunda parte em que foi a equipa da casa que assumiu mais o jogo, Paredes, e acaba por ser exatamente o inverso, neste caso a Folgueira conseguir a igualdade, e diga-se passagem a igualdade por Vasco Vieira, um jogador que costuma estar no banco e deduz-se que tenha sido também a sair do banco eventualmente, um jogador jovem, não foi? Então pronto, foi a tal surpresa, se calhar volta e meia, que André Ribeiro também promove é no 11, mas de todo modo é sempre positivo também ver um jogador diferente dos habituais a conseguir dar esse gol, que pode dar um pontinho importante nessa luta. Não dá para aproximar muita coisa, mas mantém ainda muita coisa em aberto quanto essa mesma manutenção.
Ora, estás quase certo em tudo o que dizes, exceto numa coisa, é por 10 segundos, porque o gol ainda foi no final da primeira parte, e não já no início da segunda, o gol da Flor Rede. Mas de facto, na primeira parte, a Flor Rede foi superior ao Paredes, principalmente depois do gol, o que é muito curioso. Se calhar numa primeira fase as equipas a tentarem encaixar ali uma na outra, ainda a perceberem para onde é que podiam explorar as táticas adversárias, o Paredes marca, e aqui impera a lei da eficácia na primeira oportunidade que tem, mas a partir daí só deu o Flor Grey. O Paredes foi totalmente subjugado, aliás eu creio que foram, se não foram os melhores, foram dos melhores 25 minutos da Flor Grey em toda a temporada, porque criou oportunidades atrás de oportunidades, andou ali a rondar muito a baliza do Paredes, colocou uma equipa que, não estando nos lugares cimeiros do campeonato, candidatava-se a isso no princípio da temporada, e por isso é uma equipa que tem muita qualidade nas suas fileiras, e colocou uma equipa destas subjugada ao seu setor mais recuado em casa, ainda por cima, por isso tudo bons sinais da Flor Grey, e o golo até tardou a chegar. A Flor Grey teve imensas bolas paradas, muitos cantos, na primeira parte deve ter chegado quase à dezena de cantos, e acabou por marcar mesmo na sequência de um, é mesmo improvável, porque Vasco Vieira nem sempre é titular, nem sequer é um jogador muito forte fisicamente, e ele marca de cabeça num pontapé de canto. Depois, na segunda parte, parece que o Paredes conseguiu reequilibrar as coisas e conseguiu perceber por onde é que tinha de pressionar também a Flor Grey, e parece que aí se viu o inverso. Se a Flor Grey quase que abafava o Paredes na primeira fase de construção ao longo da primeira parte, não deixando que a equipa saísse a jogar como se calhar estaria planeado, na segunda parte aconteceu precisamente o contrário. O Paredes foi abafando a Flor Grey, a equipa teve mais dificuldades para praticar o seu jogo. Ainda assim, nas transições rápidas que conseguiu efetuar, teve as melhores oportunidades do segundo tempo. Uma por Fábio Vieira, outra por João Dias, depois já ter entrado, um remate para uma bela defesa do guarda-redes. Não é que o Paredes também não tenha tido as suas chances na segunda parte, mas foi um jogo mais amarrado em termos de oportunidades, e talvez em termos de domínio territorial um pouco superior para a equipa do Paredes. E por isso, nós conseguimos ver claramente aquilo que foi o estado de espírito dos treinadores, também tendo em conta aquilo que foi o jogo. Porque no final, o treinador do Paredes fala de um resultado justo, que de facto o Paredes na primeira parte não esteve bem, a equipa não conseguiu corresponder às expectativas. E se tivesse saído, ele até diz isto, se tivéssemos saído para o intervalo a vencer, teria sido um milagre. Por isso, o mais natural foi até sairmos com o empate. Mas na segunda parte o Paredes esteve um bocadinho melhor, não criando muitas oportunidades. Por isso, o empate justo, na opinião do treinador de Paredes. Para o treinador da Flor Grey, se calhar, é uma perspectiva um bocadinho diferente. Porque se é verdade, e o André Ribeiro admite, que o Paredes teve mais domínio territorial no segundo tempo, as melhores oportunidades continuaram a ser da Flor Grey. E a juntar a isso ainda o facto de, na primeira parte, a Flor Grey ter sido muito superior ao Paredes. Por isso, o empate é um empate que ajuda nas contas. Acho que a Flor Grey nunca vai deixar de deitar fora, nunca vai deitar fora um empate em casa de uma equipa como o Paredes, mas fica um bocadinho com amargo de boca, porque podia ter sido uma vitória. E de facto, nesta jornada, as coisas até se conjugaram a favor da Flor Grey, porque apesar de ter havido vitória do Oliveira do Douro, Vila Mié perdeu, Valadares de Gaia perdeu, o Salgueiros perdeu, o Marco empatou, ou seja, todos os rivais diretos da Flor Grey perderam pontos, ou apenas o Oliveira do Douro conseguiu vencer. E por isso é que a Flor Grey mantém-se no mesmo lugar, mas neste momento numa posição um bocadinho mais favorável, porque com o jogo em atraso que tem, acreditando que pode vencê-lo contra o Lamelas, está numa posição de depender apenas de si para garantir a manutenção, e fica até já com alguma vantagem em confronto direto, nomeadamente com o 3 de Paredes, que está um bocadinho mais acima, mas já tem vantagem no confronto direto contra outras equipas do seu campeonato, o que não deixa de ser importante em caso de empates mais lá para a frente.
Sim, pode ser importante. Pedro, um jogador que habitualmente nem sempre tem sido titular neste conjunto, neste caso de André Ribeiro, e tu acabas por dar o prémio do MVP a Tiago Jogo. Qual foi o grande motivo para o facto e o destaque desta partida para Tiago Jogo?
Olha, eu gostei muito da exibição do Tiago Jogo e do Vasco Vieira, sou sincero. O Vasco Vieira numa primeira fase até teve ali alguns problemas para se adaptar, com alguns passos errados. Eu creio que ele até está na origem com um passo errado do golo do Paredes, mas gostei muito da sua exibição. Relativamente ao Tiago Jogo, até fiquei surpreendido pelas palavras de André Ribeiro, que me diz que o Tiago Jogo se teve condicionado a semana toda, não pareceu nada.
Pois.
Um homem com pilhas duração Marcel, e acho que foi ali um bom elo de ligação, um homem que muitas vezes na melhor fase da Floreira estava à beira dos avançados, neste caso Jaime Paulsen e Pedro Silva, a pressionar os defensores na primeira linha de construção do Paredes, e ao mesmo tempo, quando as coisas apertavam, era o primeiro a recuperar o tal polvo que estava bem posicionado e conseguia fazer esse trabalho que muitas vezes as pessoas chamam box-to-box, podes chamar todo terreno, chama o que tu quiseres, porque na verdade foi ali um homem que andou a ligar o meio campo defensivo ou a zona defensiva à zona atacante, e acabou por fazer muitos quilómetros, na minha opinião. Não me pareceu nada em debilidade física, pareceu-me um jogador na plenitude das suas capacidades, e por isso é que o explico como MVP.
Ainda numa última questão, olhando para aquilo que são as jornadas que falta desta Floreira, como tu dizes, está, só depende de si, porque tem esse jogo em atraso do Lamelas. O que é que tu achas nesta fase, é a melhor fase da Floreira? Achas que efetivamente uma equipa que se mostra com capacidade para vencer estes confrontos diretos e eventualmente garantir essa manutenção?
Eu acho que a Floreira está bem mais estabelecida no campeonato e sabe aquilo que tem de fazer para conquistar os pontos. Numa primeira fase andou ali a palpar terreno e acabou por ter muitos desaires, mesmo que às vezes nós sentíssemos que podia fazer um bocadinho melhor. E eu acho que é inevitável nós não olharmos, apesar de faltar ainda muito, não olharmos para esse jogo contra o Lamelas. Se bem que o Lamelas está a subir de forma, ainda hoje venceu o Salgueiros, já tem 14 pontos, ou seja, houve aqui uma altura em que achávamos que estava completamente arredado e aos poucos e poucos vai reentrando na luta da manutenção, por isso há que ter esse jogo em cautela, mas é só em março. Mas ainda assim é muito interessante, porque eu questionei o André Ribeiro e perguntei-lhe se eles olhavam para o jogo do Lamelas como uma coisa positiva ou uma coisa negativa, porque falta muito tempo, mas já toda a gente está a falar desse jogo. Pois. E ele diz que mesmo ele tem muitas dificuldades em olhar para a tabela classificativa e não adicionar 3 pontos, porque toda a gente acredita que a Floreira vai lutar para vencer e vai conseguir conquistar essa vitória, e por isso já muita gente conta com esses 3 pontos de antemão. Pode ser uma faca de 2 gumes, para já pode ser uma motivação extra, porque a Floreira está aqui com uma posição que em caso de vitória é enganadora, porque consegue subir aqui uns patamares, mas também pode ser no outro reverso da medalha, dá para perceber que o Lamela está melhor e por isso não vai ser um jogo fácil, vai começar no minuto 23, não vai ser um jogo fácil, e a Floreira terá aqui ainda muitos jogos pela frente até chegar a esse jogo. Não conseguimos prever qual será a situação da Floreira quando chegar a essa.
Pode até já nem precisar tanto deste jogo.
Ou pode precisar ainda mais.
Ou precisar ainda mais, exato.
Pois, porque na verdade nós vemos agora a equipa em boa forma e são 4 jogos consecutivos sempre a somar pontos.
Sem perder.
Exato. 2 vitórias e 2 empates. Ainda há esse jogo de Lamelas pelo meio que ainda podia dar um quinto jogo consecutivo. E por isso, nesta segunda volta, tirando o desaire logo a abrir com o Vilamian, a Floreira está muito bem. Mas nunca sabemos o que poderá acontecer, e o próximo é o Robordosa, por isso acho que é importante é olhar para esse com profissionalismo e tentar fazer o melhor resultado possível.
Sim, esperemos que sim, que a Floreira, que está na sua melhor fase, que consiga eventualmente, frente a estes adversários diretos, continuar a somar bons resultados, mais pontos necessários, e consiga então essa manutenção. E nem precisa desse jogo no Lamelas, esperemos que será bom sinal.
Sim, e também é só em março, ainda haverá aqui.
Ainda há uns quantos jogos para decidir.
Sim, o campeonato é curto, por isso são jogos decisivos mesmo, até porque já não falta muito. Vamos avançar no passe-letra, porque também não falta muito, temos 55 segundos, vamos ao MVP Rádio FM.
Passe de letra. Atleta da semana.
Escolhemos então o atleta que mais se destacou neste fim de semana desportivo. Eu acho que não vão haver aqui grandes dúvidas. Helder, vou te dar a primazia.
Torna-se muito difícil, já dizia isso.
Há
no 4 final
bons
do jogo,
motivos, não é?
4 bons motivos, exatamente. Portanto, vai ser mesmo Gonçalo Semedo, não é? Pode ser um póquer e vence nas cartas, dá uma cartada decisiva para este MVP desta semana.
É, está de volta aos bons momentos. Também vai ser a minha escolha. Ainda bem, porque precisamos de jogadores assim no nosso campeonato e, nomeadamente, também no nosso concelho de Ovar. Gonçalo Semedo é a nossa escolha, creio que também será a do Joel, vamos tentar conferir isso depois, e para mais informações, atualização no nosso site em radioavfm.net. Mais um passo de letra que está a chegar ao fim, estamos já a poucos segundos de entrar no nosso genérico final, resta-me desejar-lhe uma boa semana, um grande carnaval, estes dias vão ser de festa, aproveite-os bem, porque depois só voltam para o ano, mesmo com chuva, faça deste um grande, grande carnaval e faça desta uma grande, grande semana. Encontramos-nos no próximo fim de semana para mais jogos, para mais desporto e para mais comentários aqui no Passe Letra. Até à próxima.
Basquetebol, futsal e voleibol do nosso concelho.